Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Ligados ao narcotráfico, provavelmente.
De armas, né? A indústria armamentista.
Armamentista, assim, tem... e daí assim. Só que a minha pergunta é, quando eu te falei que o Brasil não tem essa capacidade de ser sustentável, ser um grande player, né, um grande jogador e tá ali, a gente não tem capacidade de resposta. E daí você fala de regulamentação. Então, acho que essa coisa do esquece o que está rolando de conflito, porque a gente precisa agora pensar em segurança. Sim. Alimentar, segurança física, né? Seria esse o caminho, as pessoas têm
pensado
nisso.
Colocar o básico em prática.
Sim, tem duas coisas que eu quero trazer, assim, nessa perspectiva. A gente fala sem ter o devido conhecimento. Falar sobre os problemas políticos e de segurança que hoje acontecem na Amazônia, a gente não tem, não, nós três, né? Que
chega
estamos aqui
ali
hoje. Não. E aí eu gostaria de convocar, sim, os analistas de risco financeiro. São essas as pessoas que trabalham com direitos humanos, que vão conseguir em profundidade ir a campo, entender o drama que é vivido lá, uhum, e tentar elaborar algum tipo de resposta.
Uhum.
E aí, sobre Brasil não ser um player, tem um aspecto interessante que eu quero destacar, que é, temos povos indígenas brilhantes que estão aqui há mais de 3 mil anos nessa terra, com soluções diretamente relacionadas à natureza. Uhum. A gente chama isso, inclusive, nas ciências de soluções baseadas na natureza.
Sim.
Tá? Tem academia hoje para fazer com que essas técnicas, que são milenares, com que elas sejam industrializadas de alguma forma. Tem relações de espírito, de conexão, de ouvir o rio, de ouvir a chuva, de ouvir o solo, de ouvir os pássaros, que nós, nas sociedades, nos centros urbanos, muito contemporâneos e cosmopolitas, a gente não dialoga, a gente não acessa. E esse povo, esses povos diversos, eles também são Brasil.
Uhum.
Então, talvez a gente esteja eliminando eles da perspectiva do que é Brasil quando a gente fala quando traz uma afirmativa dessas.
Uhum.
Ah, o Brasil não vai conseguir jogar. Vai, eventualmente vai.
Uhum.
Outra coisa interessante que acontece no Brasil são as escolas rurais, os programas de escolas rurais do interior do país, são as iniciativas de permacultura, de agrofloresta. Elas são vivas, elas estão vivas, elas estão acontecendo agora. E entendo como soluções que alimentam muitos,
sim,
que resolvem questões diversas. Eventualmente, se eles não estejam no poder.
Exato, mas não, é quando eu falo Brasil, eu me expressei super mal. Obrigada por ter chamado atenção para isso. Eu falo do Estado. É o governo. O governo não vem e olha para essas iniciativas e fala, beleza, vamos escutar aqui, por exemplo, o que os Yanomami têm para falar. Que recuperaram a terra deles e fizeram a terra deles ser produtiva de novo. Que tiraram todo mundo de lá. Então, assim, o governo, não, pra mim, é governo, Estado mesmo, assim, que não dá voz pra esse tipo de iniciativa. E daí, você acha que existe alguma possibilidade de dialogar, de ser regulamentado? Isso, se é uma. Se vendo a catástrofe mundial que estamos, você enxerga ali conversas? Diálogos entre governos querendo se preocupar com isso em soluções práticas, básicas, relativamente baratas, ou eles estão ali mais preocupados com outras coisas, outras viagens ali, tipo essa coisa que você falou de especialistas nessa treta da Amazônia?
Sim. Eu preciso ser bem profissional, assim, dentro da própria Deloitte.
Entendi.
No Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália, na Noruega, no Chile. Existem, para não falar, citar só países do norte,
sim,
né? O Chile, África do Sul. São algumas economias que hoje têm, com a Deloitte, diálogo. É como se a Deloitte fosse o mediador. A empresa que eu trabalho, ela media o povo indígena com a indústria, tá? E eles têm resultados bastante interessantes, tá? Isso faz com que a inteligência aumente e o poder de resposta também.
Perfeito.
Aqui no Brasil, especificamente, a Deloitte no Brasil não atende diretamente ao governo. A gente não faz auditoria do governo. E talvez esse seja um ponto interessante para a gente refletir. Não é crítica, mas uma reflexão. Primeiro, a gente tem dinheiro para fazer esse tipo de auditoria. Segundo, a gente vai pagar para uma empresa ficar auditando o próprio governo? Será que o próprio povo não conseguiria? Será que precisa mesmo de uma auditoria independente que venha para dizer onde está errado, onde não está? São algumas reflexões que eu acho que vale a pena a gente fazer, porque não existe receita pronta.
Sim.
Não é bula de remédio, não é. Mesmo bula de remédio, olha.
Tem
pra quem estuda, exato. Para quem estuda o desenvolvimento de fármaco, sabe que a depender do ambiente, do clima, de como é conduzido, de como é manuseado um determinado medicamento, ele também pode sofrer alterações, e aquilo que está na bula...
Não
já
vai
nem fazer sentido. Então, assim, não é uma ciência exata. Não é 1+1=2 resolver esse tipo de situação,
não,
né? E aí, para as transformações climáticas também que a gente vem percebendo cada vez mais e que viveremos, eventualmente a gente precisaria de soluções que são de alianças multinacionais. Talvez não seja só um problema do Brasil, Amazônia-Brasil. Talvez a Bolívia, a Venezuela, a Colômbia, a Grande Amazônia. E existe esse movimento. Então eu preciso sinalizar, assim, olha, tem fórum amazônico acontecendo. Os países estão dialogando sobre essas situações. Existem grandes ONGs sérias tratando da temática aqui da Mata Atlântica. Existem movimentos de intercâmbio e de aprendizado. E quanto mais... fontes de referência a gente tem, melhor para a pesquisa, melhor para a resolução. Então, assim, para cada região, entender quem são seus similares, mesmo que eventualmente não seja a cidade do lado, mas alguma outra em outro país, que você tenha lá um caso, um estudo de caso, de algo que deu certo. Esse tipo de troca pode ser super benéfico. Eu lembro de uns anos atrás falar sobre redes de cidades irmãs, porque normalmente cidade é um problema comum no mundo todo. Então, os problemas de saneamento, abastecimento, esgotamento, abastecimento de alimentos, educação, saúde, acesso à saúde, isso é um problema de toda a cidade. Quem são, então, as cidades? E veja como é interessante essa reflexão, professora Cláudia, do Ceará. Ah, eu não vou lembrar o sobrenome dela, que pena, mas depois eu passo para você colocar nos créditos. Ela comentou uma vez num fórum de cidades criativas que a política do município é a que mais afeta o ser humano. Não é o governo federal,
com certeza.
É aqui, é qual a nossa capacidade nessa cidade de fazer o meu bairro, a minha rua, um lugar melhor para se viver. Esse bem-estar que eu tentava promover enquanto produtora cultural, ele é da rua, ele é do bairro, ele é da
local.
Praça, exato. Então, assim, quem é a cidade irmã de Curitiba? Quem são as cidades que poderiam nos inspirar a fazer melhores escolhas em relação à situação das moradias precárias da região metropolitana da cidade, da periferia de Curitiba? Quem são as cidades que hoje têm soluções ainda mais interessantes em relação a combustíveis? Será que é só comprar ônibus elétrico? Será que dava para investir um pouco mais em ciclovias? Enfim. De novo, a gente está falando de uma diversidade de ciências, de conhecimentos, para jogarem a favor de um município.
Sim.
Né? Então, acho que por aí, talvez, a gente tenha respostas mais inteligentes para as cidades também. Para os nossos problemas até... de saúde mental, assim, você ter essa segurança. Sabe que viver em Curitiba, ir e vir, já visitei várias cidades, pô, em vários países, volto para Curitiba e falo, caraca, que infra, hein?
Eu sempre tenho o hábito de dizer que a gente vive de uma maneira muito privilegiada, em todos os sentidos, e quem... Às vezes a gente não tem o hábito de olhar, né, para nossa capacidade, não só de infraestrutura urbana, mas de ecologia mesmo da cidade e da mentalidade que o curitibano tem desde sempre. De guardar o papelzinho da bala na bolsa, de separar o lixo dentro de casa. Isso já é do curitibano. Se você é curitibano e não faz, se envergonhe.
Eu acho que
pelo amor de Deus,
não é mais nem um status de quem nasce aqui. Eu acho que
não,
é uma coisa
eu
que
digo,
tem um lifestyle.
Eu não sou nascida mas eu digo, se você é de Curitiba, está, né? Vive em Curitiba, não faz, sinta vergonha. Porque você vai logo ali em Matinhos, eles já não separam o lixo.
Isso é um ponto interessantíssimo. Posso falar uma coisa curiosa?
Sim, só essa coisa do intermunicipal que você estava falando, né? O município tem, e essa questão foi, me bateu bem grande isso, porque a gente vai direto até a praia e eu fico pensando, puxa vida, eu fico aqui me matando de separar o lixo. Dá vontade de levar para Curitiba.
Tem uma reflexão que chegou até mim essa semana, que é a seguinte. Se antigamente nossas avós jogavam o resto dos resíduos da casa para as galinhas, e agora as embalagens que a gente tem não são possíveis de serem jogadas para as galinhas, o problema é de quem? É só meu ou é de quem está produzindo essas embalagens? Então, de novo, eu quero só trazer essa reflexão de que o problema nunca será também só da prefeitura.
Sim.
Quem é o dono da chaminé?
Uhum.
Quem é a empresa que está jogando resíduo contaminante no meu rio?
Quem compra, né?
Quem compra? É uma cadeia de conexões que a gente vai ter que levar em consideração para todas as perspectivas que estejam relacionadas a mudanças de clima.
Sim, e é interessante isso, porque, assim, a pessoa que vende ou que produz, ela deveria ter a resposta de para onde você leva aquilo, enquanto rejeito, né? Eu falo isso até como empreendedora. Eu tenho uma empresa e, assim, infelizmente, duas das minhas embalagens ainda não podem ser 100% sustentáveis, porque a gente envia para outros lugares. E ia pesar muito. E eu sempre falo, devolve para mim, que eu sei para onde destinar, prefiro do que você jogue em qualquer lugar. Então a gente tem um lugar onde a gente recebe embalagens, as embalagens vazias de plástico, né? E muitas vezes já me aconteceu, às vezes eu chego na farmácia com um remédio vencido, tem onde jogar aqui? Não, tem que ser na outra farmácia, tem que ser em outro lugar. Aí a pilha só no terminal do não sei aonde. E aí às vezes as pessoas desanimam e jogam em qualquer lugar.
Facilitar, né? Esses acessos
uma questão simples.
Mas, assim, acho que isso está tudo um processo. Para a gente ir encontrando um fim aqui, eu queria falar sobre indivíduos, pessoas, né? Nós somos responsáveis também, corresponsáveis por tudo que está aí no mundo, né? Acho que vem de geracional e continuamos ali meio nesse lugar, né? Agora, eu te pergunto, Rosângela, quais são, assim, os hábitos de consumo que a gente tem como geração, especialmente a nossa, né, geração, que a gente precisaria rever, assim, que são hábitos de consumo, ou hábitos de ser mesmo, assim, que a gente precisaria rever, que impactam diretamente nessas transformações que a gente precisa fazer?
Em escala, Mi, consumo de energia, consumo de combustíveis fósseis, gasolina, especificamente diesel. E aí, pare
só
e pensa.
Só uma pergunta. Etanol é uma boa substituição para gasolina?
A gente chama de biocombustível, né? Perfeito. O etanol entra numa categoria de origem vegetal. Ele vem da cana. Ah. É uma monocultura, mas...
Mas é melhor.
Perto
do
que
é menos pior.
Do espasmo que provoca ali a toda a cadeia produtiva do petróleo e do plástico.
Uhum.
Consequentemente, ela é um pouco menos pior.
Maravilha.
Então, assim, acho que esses dois pontos, tá? Se a gente começasse por esses dois pontos, primeiro, o que, que eu consumo de energia? Como eu consumo energia? Como aquilo que eu consumo, que eu compro, gasta energia? Quanta energia gastou para esse copo, para esse celular? De onde vem? E aí eu começo a pensar, tá, e os combustíveis? É plástico? Como chegou até mim? Qual foi a logística disso até mim? A gente não pensa muito nisso. Então, acho que são dois pontos. E aí, a terceira via é da alimentação. Não sou vegana, mas tenho meus dias da semana que sim sou, que sim prefiro, né, esse tipo de dieta, justo já por entender o impacto, o mal que eu faço, consigo proteínas de outras formas. Então, acho que essas três vertentes, elas afetam o indivíduo tanto no nosso dia a dia que seria um bom começo, assim, fazer reflexões sobre a energia, o combustível das logísticas que eu envolvo quando eu consumo e a minha alimentação enquanto indivíduo, acho que é um bom começo.
Alimentação, segunda vez que aparece como rever os hábitos de consumo.
Claro.
No programa passado também, o pessoal do Sebrae trouxe isso, o João.
Uma super tendência, né? Consumir local. São alguns aspectos. Veja-me, por causa da globalização, a gente hoje está assim comendo curry da Índia. Eu realmente precisava? Será que não dava para viver só com pinhão e, não sei, mandioca? Sabe? Dá uma reflita. Querida ouvinte, reflita sobre isso.
Dá para substituir pelo açafrão da terra.
Podia? Pronto. Enfim, acho que entender esse lugar, assim, muito chique, muito bacana. Tem a denominação de origem, a gente tem produtos a região metropolitana de Curitiba produz delícias, maravilhas alimentares, gastronômicas.
Sim.
Será que dava pra gente valorizar um pouco mais isso? E, enfim, Santa Catarina, São Paulo, reduzir um pouco os quilômetros da minha água de coco que vem lá do Ceará? Será que eu preciso? Enfim, acho que são algumas reflexões sobre alimentação que estão diretamente relacionadas ao consumo de energia, ao petróleo e à logística dos caminhões, porque é assim que a gente transporta coisas no Brasil. E começar a pensar quais seriam as saídas e as possíveis soluções. Parece que ainda não temos grandes respostas, assim. Resolvi aqui, eureka. Não rolou ainda, tá? Estamos justo com a água batendo na bunda, pedindo por esse tipo de reflexão, para que grandes soluções apareçam, para que os inventores voltem à cena, trazendo a inovação para a indústria brasileira. Enfim, tem algumas marcas fazendo seus esforços. Acho que o Boticário essa semana deu um passo importante em relação a resíduos, em relação a logística reversa, chama Extinto a campanha. E fica até a sugestão dos ouvintes, as ouvintes ouvirem e procurarem saber um pouco sobre esse programa, porque isso que você falava do consumo, da logística, das embalagens, eles são uma indústria que produz embalagens, embalagem. Como é que a embalagem vai pro caminhão? Embalagem. Então, partir deles algum tipo de solução já é um sinal, né, de despertar de consciência também.
Sim, importantíssimo. Temos.
A gente deu uma espiralada aqui, viajamos, então fica aqui o convite para você voltar. Tá bom, Rosângela, por favor. Porque a gente tem que encontrar o fim. Esses últimos minutinhos a gente dedica a você, para você falar sobre o seu trabalho agora, se você tem alguma divulgação para fazer, alguma dica, alguma cutucada da semana para dar
para o
pessoal.
Pode te fazer pergunta em algum lugar.
Pode, adorei. Muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Feliz aniversário mais uma vez para você. Que vocês tenham sucesso com o programa, com os convidados sempre inteligentes que vocês estão articulando aqui. Um beijo para o meu filho, para as minhas colegas de trabalho que eu sei que devem ouvir, ou agora ao vivo ou no podcast. E aí sim, tenho canais, né? No LinkedIn, Rosângela Souza Araújo. No Instagram, Sustentacto, com C mudo. Costumo publicar pouco no Instagram, mas lá é com certeza um canal onde as pessoas podem encontrar respostas. No LinkedIn eu tenho publicado alguns textos, faço análises de materiais públicos, documentos públicos internacionais em língua portuguesa. Facilito um pouco essa compreensão, né, sobre essa temática de design para sustentabilidade. Mi, eu tenho feito Língua Atrás dos Dentes de forma individual agora, continuo atuando como essa inspiradora de mulheres líderes. Então, se você é uma mulher que é líder, que é empresária, que acha que conversar comigo pode destravar alguns bloqueios na sua fala, na sua liderança, por favor, também me procure. Sustentacto no Instagram pode ser um meio de canal aí para a gente estabelecer. E sigam a Deloitte também nas redes sociais. A partir desse ano eu assumo uma liderança de iniciativas de sustentabilidade. Devo assinar alguns artigos ao longo do ano, então seria uma delícia também compartilhar com vocês, né, essa audiência aí de leitura e de comentários sobre esse tema, com certeza.
Então volte.
Volte conosco. Obrigada, eu já dei match aqui, adorei mesmo, obrigada Mi por essa conexão maravilhosa. E vamos encerrar o programa então com os nossos desejos maravilhosos. né? De um ciclo novo de luz e felicidade para essa deusa que é a Mi, que nos inspira, que nos traz força, alegria e brilha os nossos olhos.
Obrigada,
toda quinta-feira.
Meu amor. Obrigada, meus amores. Amo, obrigada. Foi muito importante ter você aqui hoje. Pessoal, obrigada. Estamos aqui, ó, com o Lou Bueno, maravilhosa. Vocês não estão vendo ela, mas ela é
ela
fotógrafa.
Ela tá nos vendo bem grande.
É, bem maravilhosa. Produtora, fotógrafa. Uma mulher incrível que também agita vários projetos que a gente vai trazer para conversar em breve também. E é isso, minha gente. Se hidratem, se cuidem, revejam seus hábitos de consumo. E até semana que vem. Eu prometo que o tema da semana que vem vai já ser mais leve.
Ai,
a gente vai estar mais de boas.
Super animadinho. Vai ter até
um fevereiro,
né?
Aqui.
Ai, delícia.
Tchau.
Um beijo, tchau.
Você ouviu o Cultucada, apresentado por Michele Gutman e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem.